ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Em tempo de folia, alegria e muita brincadeira, nosso programa faz questão de ficar com o samba de Gonzaguinha, que canta a resposta e a pureza das crianças.
Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Pois é, para que a vida possa ser realmente mais bonita e esse Carnaval 2018 muito mais feliz, é preciso respeitar, proteger e garantir os direitos da infância brasileira. Como diz o slogan da campanha, é hora de acabar com a violência contra as nossas crianças e adolescentes. Para isso, a exemplo do que faz a ONG Childhood, que é uma instituição que trabalha há muitos anos pela proteção da infância e adolescência no Brasil, vamos abraçar essa campanha, ouvindo inclusive a doutora Eva Cristina. Ela é que é gerente de programas e relações empresariais da Childhood Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
Pois é, sabemos que vocês têm números que falam por si sobre o crescimento do assédio, do abuso sexual e inclusive da exploração da infância e adolescência no Brasil nesse período de Momo, principalmente, não é verdade?
Sim, nós temos um estudo que nós fizemos uma comparação, uma avaliação dos números do DISC 100, que é a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, na qual nós comparamos os números de denúncias que houveram nos três últimos anos, no período pré-carnaval, durante o carnaval e o pós-carnaval. E nesse período do carnaval, nós observamos que do ano de 2016 para o ano de 2017, nós tivemos um crescimento aí de 125% nas denúncias registradas por esse serviço. O que, que isso nos mostra? Nos mostra que cada dia mais a população está realmente prestando atenção, procurando respeitar, proteger e garantir os direitos das nossas crianças e fazendo essa denúncia numa situação suspeita de violência que uma criança possa estar passando durante as festas de carnaval. Sim. Então é muito importante, né, a gente aproveitar com vocês para poder dizer à população brasileira a necessidade de atenção, de alerta para todas as formas de violência que uma criança pode sofrer durante essas festas populares. É, nós estamos falando aí da violência sexual, que é muito comum. Estamos também falando da possibilidade de crianças sendo colocadas na situação de trabalho infantil, que também é uma violação, é um crime. Também estamos falando de crianças que vão usar álcool e drogas. A gente precisa ficar muito atento a isso. Estamos falando também de crianças que podem estar em situação de rua e aí elas se tornam muito mais vulneráveis na época das festas, dos blocos de rua. Precisamos prestar muita atenção nisso. E também as crianças que acabam desaparecendo durante essas festas, né? Sei lá, se desconectam do pai, se desconectam da mãe. E aí existe aquele desespero, né, da família de reencontrar a criança. Todas essas violações, todas essas formas de violência que uma criança pode sofrer, podem ser denunciadas no Disque 100, no 100, ou também podem ser denunciadas diretamente no Conselho Tutelar da cidade, aonde a festa está acontecendo. Que às vezes é muito mais rápido e mais eficiente para a gente localizar a criança. As delegacias de polícia também são uma opção caso a pessoa não encontre imediatamente um conselho tutelar.
Agora, sabemos que no período pós-carnaval, por pelo menos uns 15 dias, essa situação de vulnerabilidade permanece, né?
Verdade. Os números do Disque 100 demonstram que no período pós-carnaval, 15 dias depois, de 2016 para 2017, o número de denúncias também cresceu em 55%. Então, a gente percebe que, muitas vezes, não foi possível realizar a denúncia durante os 4 dias do carnaval. Enfim, porque não encontrou serviço, porque não sabia onde fazer, várias situações. Mas isso não impede, de forma nenhuma, que essa criança tenha seu direito garantido e que a denúncia não possa ser feita depois. A gente está percebendo também que a população aumentou o número de denúncias depois do carnaval. Então, isso a gente está vendo que a sociedade também está prestando atenção nesse período e fazendo as denúncias depois.
Pois é, e para que a gente possa estimular cada vez mais esse e outros tantos canais de proteção e respeito aos direitos da infância, né? Importante lembrar como funciona o Disque 100.
O Disque 100, ele é um telefone que funciona 7 dias por semana. É um canal de denúncias nacional, gratuito, quer dizer, você pode ligar de qualquer parte do Brasil, do seu celular, telefone fixo, a ligação é gratuita. E o mais importante, por conta de ser um telefone que garante direitos humanos, ele é anônimo. Não há necessidade da pessoa que está fazendo a denúncia se identificar. O importante é ter informações sobre a vítima, né? Quem está envolvido na questão da violência. Pode não saber o nome, mas pelo menos saber aonde está acontecendo a violência, qual o endereço, em que local, o mínimo de informações para que o Conselho Tutelar da cidade, através do SEM, possa ser acionado e alguém do Conselho Tutelar possa ir até o local. Uhum. Se nós não dermos nenhuma referência de endereço, de localidade ou nome de estabelecimento, seja o que for para o conselho, ele não consegue verificar o caso. Uhum. Então é muito, muito, muito importante a gente ter os dados mais ou menos organizados quando a gente vai fazer a denúncia. Não há necessidade da pessoa se identificar, a denúncia é anônima.
Para terminar, doutora Eva Cristina, ela que é gerente de programas e relações empresariais da ONG Childhood Brasil, nós gostaríamos de saber das peculiaridades dessa exploração e do abuso sexual que acontece muitas vezes nas relações intrafamiliares até, não é?
O abuso sexual, ele é uma forma de violência intrafamiliar, ou seja, normalmente acontece no ambiente familiar da criança ou do adolescente. Quando a gente fala de ambiente familiar, nós não estamos falando obrigatoriamente de um membro da família, mas acontece com alguém muito próximo da família, um amigo, um vizinho, o próprio pai, o avô. Nós já tivemos várias situações, né? Todos os tipos de agressores são possíveis de estarem dentro desse contexto. Inclusive, nós temos muitos casos em que a mãe é também agressora da criança. É importante entender que o abuso sexual, ele é uma questão que a criança conhece, na maioria dos casos, a pessoa que vai, de alguma maneira, seduzi-la para esse momento de abusar dela ou violar o direito que ela tem e ir além daquilo que ela é capaz de viver na idade em que ela está, na condição física em que ela está. E a gente não está falando também do abuso sexual apenas do ponto de vista de relações sexuais, mas todas as outras formas de abuso que existem, como exposição da criança sem roupa, questões de expor a criança a filmes pornográficos. Existem várias formas de violação que são consideradas dentro desse guarda-chuva do abuso. Uhum. Já a exploração sexual, que é a que acontece normalmente em grandes festas populares, em grandes eventos, e acontece fora do ambiente familiar, é a criança ou adolescente sendo oferecido como um programa sexual. E uhum. esse oferecimento pode ser em troca de dinheiro, pode ser em troca de algum favor, algum presente, ou mesmo outras formas de troca que nós sabemos que muitas vezes hoje estão envolvidas, como drogas, álcool e outras questões. Uhum. Então, aí nós estamos falando realmente de uma situação comercial. É como se a criança estivesse sendo colocada como um produto à disposição do adulto e vendida como tal.
Pois é,
então, isso é muito diferente, né?
E nesse contexto, qual o tipo de ameaça que o turismo internacional oferece às nossas crianças?
Nós temos avaliado muito essa informação sobre a questão do turista estrangeiro. A sociedade sempre acreditou de que toda exploração sexual estava relacionada com o turismo estrangeiro, pessoas que vêm de fora, principalmente na região nordeste do país. Sempre houve essa conexão. Ela, de fato, existe. Mas ao longo dos anos, dos últimos 10 anos, a gente vem avaliando o nosso turismo brasileiro e a gente percebeu o seguinte: o nosso turismo local, dentro do Brasil, feito pelos próprios brasileiros e principalmente o turismo de negócios, que são pessoas viajando a trabalho, e principalmente aí no caso público masculino, tem uma incidência muito maior de se envolver com a exploração sexual do que o estrangeiro. Até porque nós, como população local, somos muito mais pessoas do que os turistas que vêm de fora. Então, já não é mais real hoje o fato da gente afirmar que o turista estrangeiro é responsável pela exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Uhum. Também é, também faz parte. Mas um grande grupo de pessoas que fomentam isso somos nós mesmos, brasileiros, que estamos atuando no nosso país.
São dados reveladores de uma nova realidade que se coloca para a nossa ação cidadã, não é? Então, que em nome desse respeito, dessa proteção e da garantia dos direitos humanos dessa nossa infância e juventude, queremos parabenizar a ONG Childhood Brasil, na pessoa da doutora Eva Cristina, e agradecer muitíssimo essa entrevista tão oportuna em tempos de carnaval.
Estou sempre à disposição de vocês e foi um prazer estar com vocês na Rádio Nacional.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.